foi
prezado senador Paulo Paim, que preside essa sessão, prezado amigo senador Cristóvão Buarque, é uma honra sucedê-lo aqui nessa tribuna, prezado senador Pedro Simon, senador que é uma referência para todos nós. Eu assumo a tribuna nessa final dessa manhã de hoje, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, para fazer algumas reflexões, fazer um diálogo com a população brasileira, com meus nobres colegas senadores, a respeito desse debate da reforma do sistema eleitoral. E falo do sistema eleitoral, para começar, porque até agora, tudo o que se levantou neste debate, tanto na comissão criada pelo presidente Sarney, como na comissão criada pelo presidente Marco Maia na Câmara, são temas referentes ao sistema eleitoral. Não se tratou ainda de uma reforma propriamente política. E quero registrar que não considero que o sistema eleitoral brasileiro seja a razão de ser de todas as mazelas que acontecem na nossa política. Todos os sistemas eleitorais existentes no mundo têm suas qualidades, têm os seus defeitos. Muitas vezes um sistema que funciona bem num país não funciona bem no outro, em função de diferenças culturais normais existentes entre os países. E a minha pretensão hoje aqui, senhor presidente, é trazer um pouco o debate do ponto de vista pedagógico. Muitas vezes o eleitor que tem interesse em participar, mas não conhece um pouco, não conhece profundamente a definição dos conceitos, muitas vezes passa à margem desse debate. E é por isso que eu considero que entre as coisas mais importantes deste debate é fazer com que efetivamente haja uma participação popular. Foi por isso que, logo no início dessa legislatura, procurei a deputada Luísa Erundina, que coordenou a Frente Parlamentar pela Reforma Política com Participação Popular na Câmara dos Deputados, para manifestar o interesse de que essa frente fosse mista e eu, pessoalmente, interesse em participar, em debater com as entidades representativas da população, entidades que tiveram um papel importante na elaboração e na coleta de assinaturas para apresentar o projeto de lei que se transformou na lei da ficha limpa. É importante ressaltar que nós temos três tipos de sistema eleitoral: o sistema proporcional, o sistema majoritário e o sistema misto. O Brasil adota, há alguns anos, o sistema proporcional. E eu, primeiro registro que eu quero fazer aqui é de que eu sou francamente favorável ao sistema proporcional. E sou porque é um sistema difusor de poder. Enquanto todos os sistemas majoritários, ou até o sistema majoritário, o sistema misto, são concentradores de poder. No sistema eleitoral brasileiro, o eleitor tem muito poder. E é importante ressaltar que o sistema proporcional garante a representação do conjunto da população brasileira, de toda a diversidade da população brasileira, inclusive das minorias. E esse é um aspecto fundamental da defesa do sistema proporcional. Se nós não tivéssemos sistema proporcional no Brasil, dificilmente, senador Pedro Simon, nós iríamos fazer com que, por exemplo, as bandeiras verdes, as bandeiras ambientalistas tivessem ganhado força no nosso país. Porque elas começam, os movimentos começam pequenos e tendem a crescer a partir do momento que ganham o apoio da população. Por outro lado, os sistemas majoritários são extremamente conservadores. E eu quero aqui fazer comentários a respeito da proposta do Distritão e a respeito da proposta do voto distrital. O distritão, no meu entendimento, seria um desastre para o país. Se nós entendemos que, para fortalecer a democracia, nós precisamos fortalecer os partidos políticos, o distritão acaba com os partidos políticos. O distritão transformaria as eleições no Brasil em disputa entre pessoas e faria com que as eleições fossem muito caras, beneficiando aquelas pessoas de maior poder econômico. Por outro lado, o voto distrital, ele certamente provocaria distorções na representação do Congresso brasileiro. E para tentar ser pedagógico, eu vou dar um exemplo simplificando demasiadamente a questão. Suponhamos que nós tenhamos o Brasil dividido em 513 distritos e que cada distrito fosse eleger um deputado federal. E tivéssemos ali um partido majoritário que tivesse 40% dos votos em cada distrito, enquanto outros dois partidos, um tivesse 30% e o outro tivesse 20% dos votos. Nós teríamos uma representação total, e eu estou simplificando em demasia para o eleitor entender, apenas a representação desses 40% da população. O restante da população brasileira estaria alijada de representação no Congresso Nacional. O sistema proporcional não, completamente diferente. Toda a diversidade brasileira, gostem ou não, concordem ou não, está representada no parlamento. A questão que se coloca em relação à eleição proporcional, e eu quero aqui manifestar a minha dúvida, porque e compartilhar a minha dúvida com o eleitor brasileiro, porque as duas têm aspectos positivos ou negativos, ou se, é se devemos adotar a lista pré-ordenada ou lista fechada, que são decididas, que a lista, a definição, a ordem na lista é definida pelo partido, ou se adotaremos a lista aberta, como é hoje, em que o eleitor, dentre os inúmeros nomes apresentados pelo partido, escolhe entre aqueles aquele que quer que o represente na Câmara dos Deputados. E por que a dúvida? Porque se de um lado a lista fechada fortalece os partidos, facilita o controle dos gastos, especialmente num financiamento público de campanhas, por outro lado, ela reduz o poder do eleitor. E além de reduzir o poder do eleitor, pode contribuir para uma distorção grave, porque se nós adotarmos hoje as listas pré-ordenadas ou listas fechadas num sistema partidário em que não temos partidos consolidados, partidos fortes, nós podemos fazer com que os dirigentes partidários, a burocracia partidária, comande e que a vaga de primeiro lugar, senador Cristóvão, num determinado partido possa custar dinheiro. O candidato mais endinheirado possa comprar o seu lugar na lista. É claro que isso, ao longo do tempo, tenderia a corrigir essa distorção através da vontade do eleitor, mas essa distorção, ela acontecerá certamente no primeiro momento. Por outro lado, a lista aberta, que amplia o poder do eleitor, o que para mim é muito simpático. O poder, o eleitor é quem define quem deve ser ou não deve ser o seu representante. Nós temos que admitir que a lista aberta, ela produz uma concorrência interna entre os diversos candidatos do mesmo partido. E, segundo alguns defensores do financiamento público, entendem o que eu discordo e quero também falar sobre isso, de que o financiamento público das campanhas eleitorais só seria possível com a lista fechada. Mas é claro que temos que admitir que se tivermos financiamento público com lista aberta, a fiscalização da justiça eleitoral seria dificultada. Mas, repito, a lista aberta aumenta o poder do eleitor. E aí eu entro, senador Pedro Simão, na discussão do financiamento público de campanha. E é importante esclarecer ao telespectador que nos assiste pela TV Senado, de que o financiamento público, ele já existe no Brasil. Nós temos hoje, o nosso sistema eleitoral adota o financiamento misto, pois nós temos o financiamento público através dos recursos do fundo partidário e, salvo engano, para este ano, estão previstos 300 milhões de reais para serem distribuídos entre os diversos partidos brasileiros, com critérios definidos por lei de distribuição em função do tamanho das bancadas parlamentares. Mas nós temos o financiamento público, temos o financiamento público através dos recursos do fundo partidário e através dos tempos, dos horários reservados aos partidos políticos para a propaganda eleitoral partidária no rádio e na televisão ao longo dos anos e durante a campanha eleitoral. Porque esse tempo, ao contrário do que se pensa, não é gratuito. O Estado paga, o contribuinte paga este tempo utilizado pelos partidos para as emissoras de TV através da redução de impostos. Acontece que o sistema brasileiro, além de permitir o financiamento público através de fundo partidário e tempo de rádio e televisão, admite o financiamento privado de pessoas físicas e de pessoas jurídicas. E no financiamento privado de pessoas físicas e de jurídicas, tem um problema que é o seguinte: há uma limitação para quem doa, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, mas não há limite para quem recebe a doação, o candidato. E isso precisa ser explicitado, isso precisa ser regulamentado, porque seja o financiamento público ou seja o financiamento privado, no meu entendimento, o que contribuiria mais para democratizar o sistema eleitoral brasileiro é reduzir drasticamente o custo das campanhas eleitorais. Em relação ao financiamento público, eu entendo que ele a ampliação do financiamento público, ele traria um benefício, que é de ampliar as possibilidades, as oportunidades para aqueles candidatos que não têm vínculo com o poder econômico ou que não têm vínculo com corporações. Aqueles candidatos que representam os interesses difusos da sociedade. E que, é claro, ao ter acesso a menos recursos privados e ao não ter também, ou ter maior dificuldade de acesso a recursos públicos, a possibilidade de conquistar uma representação é muito maior. Portanto, a ampliação do financiamento público. E é importante ressaltar isso para que a população compreenda isso de forma pedagógica, porque muitas vezes a população tende, a tendência da população é ficar contra o financiamento público de campanha, mas vai colocar recurso público em campanha eleitoral, mais recursos para os partidos. Mas muitas vezes a ampliação do financiamento público poderá garantir a melhoria, a democratização do acesso ao Congresso Nacional por representantes da população. Em relação à fidelidade partidária, quero registrar que concordo em gênero, número e grau com a interpretação dada pelo Tribunal Superior Eleitoral de que os mandatos são dos partidos. E digo isso porque qualquer deputado ou a grande maioria dos deputados que chegam à Assembleia Legislativa ou chega à Câmara dos Deputados não se elegeram com seu esforço próprio ou por mérito próprio. Eles utilizaram, em grande parte das vezes, os votos do restante da chapa. Poucos são os candidatos que conquistam o quociente ou conquistaram o quociente eleitoral sozinhos. Muitos deles se beneficiaram dos votos dados ao conjunto da chapa para ser eleitos e utilizaram e muitos deles utilizaram os instrumentos do partido, ou seja, recursos do fundo partidário e tempo de televisão para conquistar o mandato. Portanto, é absolutamente legítimo que o mandato seja considerado do partido. Além do que, essa medida moraliza a atividade política, porque evitando a troca de partidos por mera conveniência eleitoral. Em relação às coligações, senador Cristóvão, eu quero dizer que, embora reconhecendo que muitos partidos políticos, inclusive o meu, o PSB, se utilizou do instrumento da coligação para crescer ao longo dos anos, muitas vezes a coligação produz distorções. Coligação entre partidos de pensamentos diferentes, muitas vezes divergentes, e que se unem em torno de objetivos meramente eleitorais, provocando distorções na eleição e na representação popular. Mas, por outro lado, eu quero dizer que eu sou um defensor ardoroso da livre organização partidária. E entendo que não é o número de partidos políticos no Brasil que compromete o sistema eleitoral brasileiro. Absolutamente. E defendo a regra constitucional de que é livre a organização partidária. O número de partidos no Brasil deve ser definido pelo eleitor. É o eleitor que tem que definir, através do voto, se quer ter um sistema bipartidário, se quer ter tripartidário ou se quer ter um sistema amplo, como nós temos no Brasil. E eu entendo que a forma mais inteligente, mais correta de resolver o problema das coligações é proibindo a coligação, o que isso já por si só garantiria uma melhoria na coerência da representação política, mas modificando o critério de repartição das sobras, fazendo com que, na divisão das sobras, aqueles partidos que não atingiram o quociente eleitoral pudessem também participar do rateio se, na contagem das sobras, ele tivesse para fazer o seu primeiro deputado mais do que um partido para fazer o segundo ou para fazer o terceiro deputado.